sonhador é uma pessoa que quer tirar o melhor da vida. É alguém que tem uma intenção de desfrutar da vida na sua plenitude, nas suas variedades. É um comportamento muito interessante. Nós vamos perceber alguém com energia, com entusiasmo e que sempre olha para o lado bom das coisas. São criativos, podem fazer diferença no ambiente, porque tem uma energia que sempre volta para as coisas novas. Há no sonhador uma facilidade de empreender, porque ele é absolutamente idealista. Ele não aceita a vida como ela é. Para o sonhador, tudo é possível. Todas as coisas podem acontecer. E é muito ruim ou perturbador para o sonhador olhar para o lado negativo da vida. É como se ele anulasse os aspectos sombrios da vida e tentasse interpretar a vida só a partir dos positivos. São pessoas carismáticas, são pessoas presentes, são pessoas eletrizantes, uma capacidade de humor incrível, uma habilidade de fazer piada, de contar história, de conduzir você para uma coisa interessante e feliz. Se um ambiente estiver ruim, Valtair, o sonhador chega e faz toda a diferença. Você conhece algum desse?
No momento que a gente grava esse conteúdo, quem está ouvindo fica pensando que é só entusiasmo. Ele também enfrenta momentos melancólicos, geralmente muito poucos. E como você bem dizia, quando tem a situação de um infortúnio, de um velório, qualquer coisa desagradável, a tendência dele é ir para piada mesmo. Vai ficar parecendo sim que ele é só entusiasmo, que ele é só positivo. Fica parecendo sim. Na intimidade dele, com as reservas, ele vai encontrar as coisas que não ficaram tão boas assim. Então, nesses dias agora de pandemia, onde o comércio está fechado, tudo está fechado, ele está inventando moda. Ele está indo na rede social fazer alguma graça. Ele está sendo criativo no próprio trabalho. Uma competência que eles têm, que é uma competência do próprio jeito de ser, é a curiosidade. Então, são muito curiosos. Só porque tem um episódio de recessão, né, de fechamento do comércio, só porque tem isso, ele está pensando, que oportunidade que tem aí que ninguém está vendo? Já sei, eu vou fazer máscara. Ou, vou vender elástico para quem está querendo fazer máscara. Aí todo mundo vai comprar de mim. Ele sempre fica pensando na oportunidade. Aí é bem interessante, porque depois da curiosidade, quando ela fica aumentada e de tanto ser curioso, ele se torna guloso. E aí, na gula, isso fica um pouco atrapalhado, porque é difícil ter foco quando tudo é tão gostoso. Você concorda com isso?
Imagino. É verdade. O que o Valtair está dizendo é que a gente está falando de alguém que pode ter dificuldade em elencar prioridades. Se tudo é muito bom e tudo muito gostoso, eu posso me perder nesse doce de coisas a fazer, né? Uma grande pergunta do sonhador, uma das grandes perguntas é: onde eu desfruto mais a vida? Onde eu aproveito mais o aspecto positivo das coisas? E se eu me direciono, se eu me oriento para uma determinada tarefa, o que eu estou perdendo? O que está acontecendo lá fora que eu não estou vendo? Será que lá fora está melhor que aqui dentro? E se ele sai lá fora, ele fala assim, mas e aqui a duas léguas daqui, como é que está? A festa da Maria está boa, mas e a festa do Pedro? Ah, daqui a pouco tem a festa do Pedro. Chegou na festa do Pedro, opa, ri, conversa, cumprimenta todo mundo. Quem vê um sonhador chegando vai pensar assim, nossa, ele vai ficar aqui, né? Ele vai estar presente, o final vai estar com ele. No meio da festa ele escapa.
O que ele vai fazer?
Ele vai procurar uma festa melhor, mais divertida, né? É interessante, Walter, essa coisa de escapar.
Ah, muito bem.
Qualquer ambiente que fica chato, o que ele faz?
Ele escapa. Então, se ficar sério demais estudar para a prova, ele vai dar um jeito de ficar legal, vai chamar alguém, ela vai abrir um pote de sorvete para estudar. E é normal eles fazerem mais de uma coisa ao mesmo tempo. É normal o sorvete com a pipoca, com a música, com o livro. É normal também um computador aberto, a mídia aberta, o celular e o trabalho no telefone. É normal também. É normal ele, como piloto do avião, fazendo os procedimentos formais e fazendo piada no som do avião e as pessoas rindo. É normal também. Então são pessoas que têm um prazer de viver notado. Notado e nunca disfarçado praticamente, a ponto de fazer piada onde não se deveria.
É, um dos dilemas do sonhador é não passar por nenhuma situação sem tirar o melhor dela. Então é por isso que tem sempre uma piada, tem sempre uma ironia. Se você não levar muito a sério um sonhador, ele pode torcer o nariz e te ironizar. Se ele sentir que você está desprezando o interesse dele pela vida, ele vai começar a fazer uma piadinha com você, isso é muito normal, né? É, no sonhador também há muita energia, né, Walter? É um sujeito com muita energia. É possível que um sonhador acorde muito cedo e que durma muito tarde. Em função de não conseguir ficar dormindo, porque tem muito para fazer, tem muito compromisso, tem muita coisa boa, gosta de antecipar cenários também, né? Um sonhador, por exemplo, que vai fazer uma viagem, como é que ele faz?
O que a gente ouve em sala, né? E já ouvimos diversas vezes esse depoimento. A pessoa que vai viajar amanhã, no começo da manhã, hoje, quando é 10 horas, ele começa a imaginar como é que vai ser legal quando chegar lá, o caminho, como é que vai ser. E aí é normal ficar meio agitado, tem muita energia, como você disse. Aí vai comer a mais porque está ansioso, vai ficar com tudo. Aí dia desse nós ouvimos assim: ah, eu estava lá, não tinha nada para fazer, eu sabia qual que é o horário que eu ia viajar. Aí eu olhei e falei assim: não vou fazer nada mesmo. Ah, quer saber? Vou viajar desde já. Aí sai de madrugada, sai no começo da madrugada, quando seria o horário de sair para a viagem, ele já está chegando. Isso é uma demonstração de como que é a energia desse tipo sonhador. É assim também no trabalho e nas outras situações. É uma gana, é uma vontade, é gula mesmo. É isso, gula, né, Fernando?
É exatamente isso que é gula, né? Esse desejo, essa sede por coisas, por experiências, por prazeres que estejam implícito nas tarefas mais diversas. Então é como se o mundo fosse um grande bolo. Tem pedaços mais doces e pedaços menos doces, mas tudo é um bolo. Tudo pode ser aproveitado, desfrutado, e eu posso ser um cara legal, mesmo fazendo uma coisa mais difícil, né? É, uma característica importante desse padrão é que ele gosta muito da intensidade. As coisas acontecem numa grande intensidade. Ele não é muito afeito às coisas pequenas, a poucos estímulos.
Meio chato
ele não gosta, né? Ele gosta sempre assim, desse sorriso aberto, dessa diversão.
Você lembra de algum negócio que atrai mais esse tipo de gente?
É sempre uma coisa muito colorida, né? É um ambiente que lembraria muito um sonhador seria o circo circense, né? É um evento de diversão, de novo, de adrenalina, de vida, que também é um negócio. Eles vão estar também, Valtair, lá nos esportes radicais. É muito comum encontrar um sonhador surfando na praia, fazendo tatuagem, se divertindo com as ondas e tentando levar uma vida legal que, por vezes, vai contra a cultura. Então, se as pessoas trabalham das 8 às 6, se as pessoas são registradas, se as pessoas têm 13º, eu vou ser autônomo, eu vou fazer do meu jeito.
Vendeu o restaurante e foi morar na praia.
Isso.
Mudou para a praia.
Isso.
Esse?
É esse aí.
Foi surfar.
Foi surfar.
Ficou olhando a vida inteira, é bem, bem normal. Inclusive, a gente vê alguns caminhões que carregam a prancha de surf, né? Que é para quê? Quando chegar lá e eu tiver uma oportunidade, eu já vou desfrutar. Esses tempos, uma das pessoas que treinou conosco, eu perguntei assim: você olha uma vitrine cheia de doce. Então lá tem doces variados, um mais bonito do que o outro. Eu perguntei assim para ele: o que você sente quando você olha isso? Ele diz assim: nossa, eu sinto assim uma vontade muito grande. E eu queria ser uma formiguinha para eu comer um pouquinho de cada desses doces. É uma interpretação de gula, de vontade, de experiências. Então nunca é o bastante. Você lembra de alguém? Conhece alguém assim?
Sim, eu conheço um epicurista, né? Uma pessoa que pertence a esse padrão, que é pastor.
Mas ofício de
pastor,
ministro.
Ofício pastoral. Mas não bastasse o ofício pastoral, ele organiza excursões para os fiéis da igreja. Né? Então, ele não abre mão da consciência de pastor que ele tem, certo. A consciência dele está paga, mas ele se diverte sendo pastor. Porque lá no final do ano tem uma excursão, tem bicicleta, tem praia, tem acampamento, né? Com os fiéis da igreja dele. E ainda é legal. Então, se tem uma coisa que o entusiasta do Enneagrama sabe fazer muito bem, é colocar o que ele quer nas coisas que a vida impõe para ele. Então, se a vida me impõe uma coisa que eu não quero fazer, eu dou um jeito dessa coisa que eu não quero fazer, fica legal. Ah, ele inova.
Fazer a limonada do limão.
Isso, ele pega
acho
o limão.
Foi ele que inventaram isso, né?
Essa frase deve ser dele.
Se der limão,
faça uma limonada. Então, as pessoas que pertencem ao padrão 7 têm uma engenhosidade, uma capacidade incrível de colocar açúcar no que está faltando açúcar. Ele sabe ver o lado bom da vida. É como se ele olhasse para uma estátua empoeirada e visualizasse só a estátua, não visse a poeira. As coisas ruins no campo de visão deles é como se desaparecessem, não existe. Eles passam lá sem perceber.
Ressignifica isso.
O tempo todo.
Dá um outro significado e segue a vida.
Isso, segue a vida.
E uma coisa que você fala muito bem dito é a respeito do motivo pelo qual eles são assim. Isso me faz lembrar que você disse que é porque tem medo de ser privado.
É. O grande medo do entusiasta do Enneagrama é sofrer dor e privação. Ele não aceita no seu condicionamento primário a dor ou a privação.
Como é que fica isso na vida, então?
Ele fica fugindo do luto o tempo todo, ressignificando.
Não gosta de hospital,
não,
né? Eles falam, né?
Por exemplo, se a casa dele pegou fogo e ele recebe a notícia que a casa está pegando fogo, ele vai pensar assim e dizer assim, ah, mas já estava velha mesmo. Mas eu nem gostava tanto dela assim. Isso é um sinal de que é para eu mudar de casa. Isso. Então, ele não vai se render à adversidade na face em que ela se apresenta. Ele vai dar uma nova face, uma nova cor à adversidade para justificar a agilidade e vontade de fazer o novo.
Uhum. Então, uma característica é que ele se mostra de modo entusiasta. Isso. Então, ele vai ter sempre um sorriso no rosto, uma expressão assim, de vestimenta, um pouco mais fashion, né, mais diversificada, mais despojada. A comunicação vai ser uma comunicação prática e vai demonstrar que tem bastante raciocínio. Tem mais alguma que vale a pena falar?
Você pode olhar para um sonhador já no declínio da sua vida, passando dos seus 60 e 70, e ver lá um meninão. Ele vai estar com uma camiseta bem despojada, um tênis, uma meia. Então, a impressão que dá é
na
que...
Na nossa sala, né?
Na nossa sala teve isso aí, né? Ele não quer envelhecer, porque o espírito é jovial, o espírito quer mais a vida, quer mais as coisas, e transparece uma imagem de ser jovem mesmo, de estar tudo bem, né?
Está experimentando ainda.
Ele não se sente bem num traje mais formal, que passaria uma ideia de severidade, de formalidade. Não é muito a dele, não.
Muito bom, muito bem falado. E o que é uma ideia para quem se viu dentro desse jeito de ser?
A ideia é que você aprenda a olhar para a vida com senso de prioridade. Todas as coisas podem ser boas, mas nem todas as coisas estarão à minha disposição. De um modo ou de outro, coisas na vida vão me escapar. Eu não vou conseguir abraçar o mundo inteiro no que ele tem de bom.
Permitir que escape.
Eu permiti que as coisas boas escapem, que as ruins venham e que eu entenda que o mistério da vida é exatamente esse. Viver entre coisas ruins e coisas boas. É só assim que eu vou ser ser humano lúcido, realista e ainda desfrutar a vida.
Essa foi uma bela explanação do que é o tipo sonhador, esse curioso aqui dentro do Enneagrama. Valeu, Fernando.
Eu que agradeço, Valter. Um abraço e até a próxima.